Audiobook grátis apresenta. 7. A casa do recoveiro Cancela ficava numa das mais estreitas ruas da aldeia ao lado de um pequeno quintal, objeto dos cuidados e das diversões do proprietário, que ali gastava algumas horas disponíveis da sua ocupada e laboriosa vida. Cancela era um verdadeiro judeu errante da aldeia. A maior parte do tempo ia-se lhe nas estradas se pernoitava hoje numa estalagem viam amanhã já a mais de 6 léguas de distância rotovelava um dia a multidão nas ruas e feiras da cidade no outro entretinha os curiosos da sua terra, deixando-lhes entrever os tesouros da experiência adquirida à custa de muitos anos de fadigas. As estradas em Portugal e os novos meios de transporte, que conjuntamente vieram, não destruíram totalmente esse tipo dos antigos tempos, anterior a elas. Além da época, que parecia dever marcar-lhes limite à existência, passaram, sustentados pela força dos hábitos e justificados pelas irregularidades do serviço das postas se Deus sabe quando de vez acabarão. Mas Cancela era além disso um recoveiro de uma espécie rara e superior. Em todas as profissões há sempre, no meio do vulgo, que as exerce sem entusiasmo nem consciência dos gozos, superiores aos interesses, que elas podem oferecer, certo grupo de escolhidos, que as idealizam, e enxergam um raio de poesia através das sombras, uma flor entre os espinhos. Cancela era deste ser o poeta da sua profissão. Tinha em si o que quer que era de um touriste, e assim aproveitava todos os ensejos que se lhe oferecessem de explorar algum ponto do país, ainda por ele desconhecido. Este instinto levava-o frequentemente a Lisboa. As muitas relações do conselheiro, pai de Magdalena, com as famílias da aldeia, e a barateza relativa das recovagens operadas por este meio primitivo, proporcionavam-lhe algumas ocasiões disso, as quais o Cancela de boa mente aproveitava. Era de uma dessas expedições que ele devia voltar aquela manhã, como dava a entender a carta de Ângelo. Quando, porém, Augusto lhe bateu à porta, achou ainda fechada e escutou a fechadura, mas não pôde verificar o menor sinal de que alguém estivesse dentro. É cedo ainda, pensou consigo. Vejamos se estará em casa do compadre. Seguiu mais para adiante pela rua por onde viera. A poucos passos mais, e do lado oposto, deparou-se-lhe outra casa de aspecto não menos rústico do que a primeira, uma pequena casa térrea, de uma só porta e uma só janela, e com o respectivo quintal ao fundo. Do interior vinha um sussurro de vozes, como de conversa animada julgando que seria o Cancela, de quem o proprietário era, além de vizinho, confidente e compadre. Augusto empurrou a porta, que estava apenas cerrada e entrou. A primeira sala achou-a deserta. Era um aposento quadrado, todo adornado à volta de cruzes de pau, para as devoções da Via Sacra, e de imagens de santos e santas em caixilhos de todos os tamanhos. Mais do que os outros enramalhetado e enfeitado, via-se ali o bento registro de uma confraria, havia pouco tempo instituída na terra pelos missionários, o qual ocupava o lugar de honra naquela devota exposição. Era recente na aldeia o estabelecimento desta confraria, sociedade um tanto misteriosa, por meio da qual seus interessados instituidores só visavam a dar o reino do céu aos filiados, contentando-se apenas, em paga, com o do mundo, do qual, lembrados de antigos tempos, têm saudades já. Os missionários, certos evangelizadores em terras onde a palavra do Evangelho não é chave que abre a porta, pela qual entraram os mártires no céu, lá andavam por aquele tempo, na aldeia onde se passa a ação desta história, plantando a vinha, que eles chamavam do Senhor das Mulheres, abandonando os lares, seguiam-os como rebanhos. O culto católico era por eles cada vez mais arrebicado com orações absurdas e cerimonias ridículas, e o eterno anátema da ignorância contra o progresso da sociedade servia de tema predileto aos seus bárbaros discursos. Ardente proselita destes apóstolos de fé duvidosa, a Senhor Catarina do Nascimento de São João Baptista, a metade feminina do casal em questão, tomara por modo de vida as devoções da igreja, onde ia chorar as desgraças da humanidade, que tão fora via andar da estrada direita. Augusto pouco se demorou nesta sala respeitando a alcova conjugal, que era vedada aos olhares profanos por uma colcha de chita de largas e folhudas ramagens, tomou pelo corredor, que conduzia à cozinha donde lhe continuava a chegar aos ouvidos o som de vozes, que primeiro o atraíra. Ao contrário do que esperava, porém, só uma pessoa encontrou na cozinha, conquanto falasse com a vivacidade que em poucos diálogos se mantém. Esta pessoa era o dono da casa, o senhor José do Enxerto, ou vulgarmente chamado Tizé Preira, nome que lhe vinha do popular e ruidoso instrumento, o clássico zabumba, que nas nossas aldeias tem ainda hoje aquele nome. Era muito para ver e admirar a mestria, com que o nosso homem o sabia tocar nas festas e arraiais, à frente das procissões e cercos, e finalmente em todas as solenidades públicas. O Tizé Preira era homem dos seus 40 e tantos anos, tinha no rosto, principalmente no nariz, vestígios evidentes das suas simpatias pela divindade celebrada nos antigos ditirambos. Esposo da senhor Catarina do Nascimento de São João Baptista, vivia em perene sabatina com a sua cara metade, sujeitando-lhe todas as suas ações, mas salvando sempre o direito de protestar pela palavra. Ganhava a vida no ofício de hortelão e, aos domingos e dias de festa, à força de rufos e pancadaria na retesada pele do seu companheiro inseparável, o zabumba. Era aos cuidados e vigilância deste par conjugal que o recoveiro Cancela confiava o seu mais precioso tesouro, a pequena Ermelinda, uma mimosa criança, que lhe ficara a sua viuvez tão cheia de saudades, e a quem ele mais queria do que a menina dos olhos. Ermelinda era afilhada da família Zé Preira, e a mesma a quem ouvimos referir-se Ângelo no fim da carta. Zé Preira estava, como dissemos, só na cozinha, quando Augusto ali chegou, sentado, no meio da sala, sobre um alqueire voltado com o fundo para o ar, viradas as costas para a porta e a face para o lar apagado e vazio, falava, gesticulava e mudava de tom desde a nota mais grave e rouca da sua escala de barítono, até o mais agudo e desafinado falsete. A língua pegava-se-lhe ao céu da boca, dificultando-lhe suspeitosamente a articulação de alguma sílaba séria evidente que se apossara do hortelão ou espírito familiar, o qual neste caso, era um verdadeiro espírito, na acepção química do termo. Zé Preira era um homem baixo, já grisalho, suficientemente nutrido, de olhos vesgos e que mais vesgos se faziam quando o entusiasmo, o rapto artístico se apoderava dele e usava de umas suíças que pareciam tentar sumir-se-lhe pela boca dentro. Tinha longos braços, acomodados às dificuldades e evoluções da sua arte, e pernas que, do joelho para baixo, lhe divergiam em ângulo de mais de 30 graus. Quando Augusto deu com ele, o homem monologava, gesticulando, ora, senhores, que é forte desgraça minha. É forte desgraça. Aqui estou eu. Um homem casado. Casado à face da igreja. Que me casou em dia de S. Tiago Abade que foi. E que Deus tenha em descanso. Não faltou nada. Correram-se banhos diante de quem os quis ouvir, e não houve quem pusesse impedimento. Porque eu não devia nada a ninguém. Sempre fui liso de contas. Sou casado com a Catarina do Nascimento de São João Baptista, filha do Antônio Canhestro, do lugar dos Forjos. E casado para quê? Faz favor de me dizer? Para que casei eu? Forte desgraça minha! Casei-me para isso. Para vir para casa e a chaua vazia, o lume apagado e o caldo na horta. E a mulher a papar missas e novenas lá por essas igrejas. Ora, senhores, que é forte desgraça minha. É forte desgraça. Bem morria eu de frio e de fraqueza, se não fosse aquele quartilito. O último, que sempre me deu sua aquela. Sim. Sempre me conchegou o estômago. Não que dizem que o vinho que faz, que o vinho que acontece. Pois casem-se com uma mulher que vá de madrugada para a igreja e venha de lá quando muito bem lhe pareça, e verão depois se o vinho não serve de cobrir muita lazeira que se sofre. Verão depois. Ora, senhores, que é forte desgraça minha. Diz que Deus que disse, que a mulher que era a carne da nossa carne e o osso do nosso osso. Deus devia de vez em quando tornar a dizer estas coisas. Para não esquecerem. Como se faz na escola com a tabuada. A minha Catrina já o não sabe, aposto. E pelos modos os padres não lhe dizem isto na igreja. Pois deviam dizer. A carne da minha carne e o osso do meu osso. Mas é carne e osso que me não fazem caldo. Ora, senhores, que é forte desgraça minha. Como há de um homem, se isto assim continua, pegar na enxada para dar uma cavadela, ou fazer qualquer sachada. E também quero ver como hei de no arraial e procissão de Santo Amaro, que não tarda aí, dar sequer um rufo assim mais tal. Assim mais cientifico? Eu se fosse bispo. A caudalosa corrente deste solilóquio foi interrompida pela aparição de nova personagem à porta do quintal. Deixe estar, meu padrinho, deixe estar, tenha um bocadinho de paciência. É um instante enquanto acendo o lume e lhe faço o caldo. Verá. A pessoa, que assim falava ao entrar para a cozinha, era uma rapariga de 12 anos, alva e franzina, como a mais delicada criança da cidade, com os olhos negros e expressivos de inteligência e de doçura, e com os mais formosos cabelos louros que ainda enfeitaram uma cabeça infantil. Não havia nele sombra, que desvanecesse aquela cor deslumbrante e reflectia-se-lhes a luz nas ondas, naturalmente lustrosas, como em tenuíssimos fios de metal usava-os soltos e caídos, sem vislumbre de artifício, de um e de outro lado do colo. Condizia com a expressão angélica do semblante o suave e afetuoso timbre de voz com que falara. O leitor prevê de certo que Ermelinda, a filha do Cancela, ou Lindita, como geralmente na aldeia lhe chamavam, a criança que tem na sua presença. Ermelinda sobraçava um molho de hortaliça, que fora colher ao quintal, e dirigia-se com ela para o lar, que o descuido e a indiferença conjugal deixavam ainda apagado aquela hora do dia. Dando, porém, com os olhos em Augusto, parou, sorrindo-lhe. Ai, pois estava aí, senhor Augusto. E o meu padrinho talvez sem reparar. A estas palavras o desditoso marido voltou a cabeça e fitou em Augusto um dos seus desemparelhados olhos. Olá, senhor Augusto. Viva! Passe muito bem. Entre, esta casa é sua. De jantar não lhe ofereço. Por quê? Por quê? Forte desgraça minha. Olhe. Repare para este desaforo. Venho para casa, morto de trabalho. E vejo o lar apagado. A minha mulher está a ouvir missa, a confessar-se, a comungar. A tomar todos os sacramentos. Acho que os está a tomar todos. Louvado seja Deus! Vem aí tão limpa de consciência, como eu estou do estômago. Ora, senhores, deixe estar, padrinho. Verá como isto se arranja depressa. Olhe, o lume já está aceso, dizia Ermelinda, acendendo efetivamente o lume no lar. Já o devias ter feito antes, Lindita, disse Augusto, sentando-se junto dela. Mas se ainda agora vim das presas, onde fui lavar a roupa? Pobre pequena, disse o Zé Pereira, também não te há de faltar lazeira, também, a mim. Agora. Não que eu não saí de casa com as algibeiras vazias. Pois sim. Mas é sempre preciso coisa que conforte. Inda se tu bebesses. Já não digo um quartilho, credo, meu padrinho. Que está a dizer? Que espanto! Ora, senhores, que parece que o vinho é bebida amaldiçoada, que todos lhe têm medo. É ver-se o padre na missa, padrinho. Padrinho! Que o hai dizer? Interrompeu Ermelinda, quase aterrada. Eu digo o que é verdade, rapariga. Tenho minha presunção de nunca dizer senão a verdade. Lá o pespeguei na cara do senhor juiz de direito e mais do senhor doutor delegado e mais doutores, quando fui a um juramento, por causa daquelas pancadas no recebedor. É que nenhum desses santalhões, desses missionários me tem que ensinar nesse ponto. Os missionários. Eu, um dia, tiro-me dos meus cuidados e dou-me ao trabalho de lhes ir perguntar, quando eles estiverem no púlpito, se Deus lhes manda que tirem as mulheres de casa, para que os maridos não tenham que comer, quando voltarem do trabalho. Um dia ainda lhes vou perguntar. Isso vou, olhes, a água não tarda a ferver, verá que dentro em pouco, continuou Ermelinda. Bem, Lindita, bem, disse Augusto, em paga da boa vontade, com que trabalhas, vou dar-te uma alegre nova. A mim? Diga. Trago-te visitas de alguém, que em poucos dias te dará em vez de visitas, um abraço, de quem? Ah! Ângelo escreveu-lhe. Como adivinhaste depressa, pois de quem mais havia de ser? Mas diz que... Em poucos dias. Então. Telefone o Emos cá pelo Natal. Fala a verdade? Assim Emil diz nesta carta. Queres ler? Para quê? Respondeu a rapariga, fitando porém o papel com os olhos cheios de curiosidade. Ora lê, lê. Até para ver se ainda te recordas das lições que eu te dei. Ai, lá isso. Mas, o caldo do meu padrinho, deixa que o lume é que o há de aquecer e não a tua presença. Ermelinda aproximou-se tomando a carta das mãos de Augusto, começou a lê-la com intensa curiosidade. Zé Pereira prosseguiu no seu monólogo, a religião, senhores, dissertava ele, não manda tal. Isso é que não manda. A religião é a palavra de Deus. E Deus disse.
Sim.
Deus disse. Deus disse muita coisa. Disse que por este deixarás pai e mãe. Ora, Santa Madre Igreja é mãe, é, sim, senhores que tem lá isso? Mas não é mais mãe do que a outra mãe. E então? Senhores, uma mulher não deve deixar por ela o seu marido porque o marido, senhores, é o tudo de uma casa, e o ganha-pão da família. Ora, senhores, que é forte desgraça. O monólogo do desconsolado cônjuge e a leitura de Ermelinda foram interrompidos por uma voz potente, que cantava na rua. O dinheiro paga tudo. Não se fica a dever nada, toma, toma o limão verde. Oda fresca limonada. E logo em seguida estalaram as tábuas do soalho no corredor sob uns passos pesados e ruidosos, e no limiar da porta da cozinha desenhou-se a figura agigantada e hercúlea do recoveiro Cancela, pai da Ermelinda. Cancela, ou João Herodes, que assim também lhe chamavam por ter criado, nos altos em que era ator aplaudido e popular, o tipo do sanguinário e infanticida rei da Judéia, fora pela natureza dotado de uma estatura e robustez, dignas de Adamastor. Encontrava-se nele uma dessas felicíssimas realizações dos temperamentos sanguíneos que, sem ameaçarem de insultos apopléticos, dão riqueza ao sangue, vigor aos músculos e à fisionomia o aberto e colorido da saúde e os reflexos da satisfação interior. A barba negra e espessa cercava-lhe as faces côradas, e o natural fulgor dos olhos parecia augmentado sob o duplo arco de bastas sobrancelhas, que, quando contraídas, os rodeavam de sombras ameaçadoras, donde fuzilavam relâmpagos. Era formidável então. O riso pairava-lhe, porém, nos lábios, quando na presença de amigos, descobrindo-lhe duas fileiras de alvíssimos e bem dispostos dentes, desses que os excessos e absurdos culinários ainda não deterioraram. Parando à porta da cozinha, o Herodes, às vezes lhe chamaremos assim, cedendo ao geral costume na aldeia, procurou com a vista alguém, que mais que tudo trazia na memória, a filha, esta, pela sua parte, mal o reconheceu, correu a lançar-se-lhe nos braços. O pai pegou nela, como se fosse uma pena, levantou-a à altura dos lábios e pousou-lhe nas faces dois sôfregos e ruidosos beijos, ainda palpitantes de todo aquele intenso amor paternal. Ah! Exclamou, pousando-a no chão e respirando como quem acabava de satisfazer uma intensa necessidade do coração. Isto consola que nem o copo de água que a gente, em dias de calma, pede à borda da estrada, quando se leva a boca seca e queimada de poeira. Mais do que isso me sabem estes dois beijos que te dou, pequena. Que querem? Ó senhor Augusto! Também por cá. Esperava-o, Cancela. A mim? Continuou o homem, pousando no chão uma mala que trazia. Pois aqui me tem. Mas, dizia eu, um homem quando anda lá fora, e pensa no que lhe dá por casa, sente às vezes uns sustos, que parece que lhe fazem tudo escuro. As desgraças, para sucederem, não põem muito. De um momento para outro. E depois a gente ouve por lá conversas, vê coisas que parece que são agouros. E que nos fazem à noite no coração. Umas vezes é um enterro. Outras, um desastre. Um fogo. E as crianças sós, e os pães fora de casa. Ai! Isto é de ralar o coração de uma pessoa. Eu bem sei que em boa companhia me fica pequena. Aqui o compadre, tirante lá a sua aquela pelo sumo da uva. Quantos foram já hoje, compadre, hein? Mas, tirante isso, é homem de bem, a comadre é uma santa, que só tem o defeito de querer ser santa deveras. Mas enfim. Tudo isso não obsta uma coisa é uma pessoa saber o que lhe uai por casa, outra. Treme-me as pernas sempre que entro na aldeia. A primeira alma de Cristo, que encontro, estou sempre a ver quando me vem dar alguma nova má. Salta-me cá por dentro o coração, que ninguém faz uma ideia eu bem canto a ver se disfarço, mas... Ai, filha da minha alma, quando me passa pelo pensamento que te posso um dia vir achar doente. Assim me sucedeu com tua mãe. Deixei uma vez tão satisfeita e alegre, e uai, quando voltei, a primeira pessoa que encontro, diz-me a queima-roupa. Venha, senhor João, venha, que já não vem sem tempo. Corra a casa, se ainda quer ver sua mulher. Foi como se recebesse uma descarga em cheio no peito. Corri, é. A comoção impediu de continuar, disfarçou como envergonhado daquela fraqueza, beijando a filha outra vez. Ermelinda percebeu a perturbação do pai e disse-lhe carinhosamente, para que está agora a pensar em nessas coisas que o afligem, meu pai? Deixa-me cá, rapariga. Isto às vezes também faz bem. Mas, por isso, quando entro em casa e te vejo, pequena, e te vejo com boas cores e alegre. Nem eu sei o que tem mão em mim, que não me ponho a dançar. Ah! Ah! Ninguém tem uma filha como eu. Olhe que não, senhor Augusto mal fica a mim dizel, mas... Lá por Lisboa e por o Porto há muita menina galante, e suar muita inglesinha loura, bonitas como anjos, mais cabelos assim dourados. E passava com orgulho os dedos pelos bastos cabelos de Ermelinda, mais uma pele assim delicada, e afagava-lhe com as mãos a face, quase a medo, mais olhos assim a meter em si mesmo pelo coração a gente. E beijava-lhe-os com paixão, isso é que eu ainda não vi, nem tenho de ver. Como o senhor concedeu um anjo destes a um selvagem como eu, é que não sei. É a imagem da mãe. Ela também era poucoxinho de si. Miudinha é. Mas não pensemos nestas coisas. Sim, senhores, eis-me aqui outra vez, e por signal com a minha vida por arranjar eu posto a taramela. Trago-lhe uma encomenda, senhor Augusto, e muitos recados, muitos. Já sei, Ângelo escreveu-me. Escreveu? Ah, senhor Augusto, que rapaz aquele! Aquilo é uma pérola. Com 3 milheiros de demônios do inferno. Dali há de sair coisa grande. Eu não queria morrer sem ver o que saía dali. Brinca como uma criança, mas, quando quer, põe-se sério, e fala como homem. E nada de soberbas, nem de ares enfastiados, como tomam aqueles senhores da cidade, quando conversam com uma pessoa rustica. Qual história? Ele tudo quer saber, tudo pergunta. Isso eu nunca acabar, quando lá me pilha. Então como há é fulano? E cicrano? E se já se fez aquela casa, e se já acabou aquela obra, e se já casou este, e se ainda vive aquele, e mais para aqui, e mais para acolá, e tudo quer muito explicado. Ah! 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 Tem diabo pequeno. Pois cá a respeito da rapariga? Isso é uma comédia. Não se farta de me ouvir falar dela. Ah, senhor Augusto, às vezes chego a ter pena de que isto nascesse minha filha. Ermelinda fitou o pai com olhos espantados. Sim, filha, prosseguiu ele. Deus não te devia dar a um homem como eu, que enfim. Com os diabos. Lá alma e coração. Não quero que haja aí quem me leve a barra adiante. Eu por um amigo. E com 1000 demônios, até por um inimigo, se não for soberbo, vamos lá, dou a camisa do corpo. Mais o mundo. Bem, bem, eu cá me entendo. Vamos à minha tarefa. Mas que tem você estado para ir a pregar, compadre, desde que eu entrei? Parece-me que já se cantou a glória, hoje, visto que já se está ao sermão. Efetivamente Zé Pereira tinha apenas concedido ao seu compadre um olhar de distração e um aceno de mão, e voltara de novo às suas queixas amargas contra a sorte e contra a esposa. Interrogado pelo Herodes, Zé Pereira reproduziu uma das suas lamentações ao compadre, enquanto desenfardelava a mala, ia cortando com reflexões próprias essa longa jeremiada. Então com que a tisefa deixou-se em caldo, hein? É mal feito, a falar a verdade. Lume apagado em casa de família é coisa triste. Aqui está um livro para si, senhor Augusto. Mas deixe lá, compadre, que a minha pequena arranja-lhe num ai algumas berças. Também eu estou em jejum desde as 5 horas da manhã. Mas estes missionários. Ah! Com 600.000 dúzias de demônios, eu ainda queria um dia, Deus nosso Senhor seja nesta casa, disse uma voz gemida à porta da cozinha. E o demonado abade, resmungou Herodes. Era senhor Catarina do Nascimento de São João Baptista, tipo de beata, que dispensa descrição, que regressava à casa depois de completar o ciclo das suas devoções. Viva a comadre, disse o João Cancela, continuando a mexer na mala. Ermelinda foi beijar a mão à madrinha. Augusto saudou-a afavelmente. O marido obrigou o corpo a uma meia rotação sobre o alqueire e, voltando-se para a mulher, disse-lhe, agitando os braços e as mãos, espalmadamente abertas, mulher dos meus pecados, mulher de não sei que diga, olha que a paciência um dia acaba-se, mulher. Isto não pode continuar assim, mulher. Eu não me casei para que tu me andes a ganhar indulgências na igreja, mulher. Isto são preparos, mulher. Um homem chega à casa e acha o caldo por fazer, porque a senhora sua esposa deu em ouvir 9 missas por dia e uma dúzia de novenas. Cala-te, cala-te, retorquiu azedamente a devota metade do Zé Preira, cala-te para aí, desalmado. Excomungado seja o mafarrico, que assim me quer atentar logo que entro em casa. Olha lá que não morresses de fome. Estás mal acostumado. Louvado seja Deus. Já não há quem queira sofrer neste mundo mortificações. Cuidas que não tens de sofrer as do purgatório? E Deus nos queira dar só o purgatório e livrar-nos das penas do inferno. Que muito mal fazemos por lhe merecer misericórdia. Ora que não há de uma pessoa poder ter as suas devoções, que não vem encontrar lamorias em casa. Ó minha rica mãe do céu, seja para desconto dos meus pecados. Sume-te, inimigo mau. E eu que deixei de rezar 8 estações, que prometi à Senhora da Rocha, e uai? Ora digam como há de esta gente cumprir os jejuns que manda a Santa Madre Igreja, se, por 2 horas de espera, já se choram todos. Bendito e louvado seja o Sacratíssimo Coração de Maria. Ó homem de Deus, e então aqueles santos eremitas, que viviam no deserto de raízes e de água das fontes, que lhes prestasse. Haviam de andar muito gordos. Eu queria os ver com uma enxada trabalhar todo dia no campo, e que lhes dessem depois raízes para roer, a ver se gostavam. Ora, senhores, que é forte desgraça a minha. Mulher, a religião manda que olhemos pelo nosso cadáver. É má cristã a mulher que deixa o seu marido na penúria. Isto é que os padres deviam ensinar. Vai-lhes lá perguntar se, quando chegam à casa, não tem a sopa e o toucinho à espera deles? Cala-te, tentador, que me andas a tentar, cala-te, tem vergonha nessa cara. Olha agora. Eu queria ver-te com o trabalho do senhor padre Domingos. Coitadinho. Desde as 5 horas da manhã até agora confessar, confessar é parolar ora Deus, tu estás doido, alma perdida? E cuidas que ele não leva marmelada nos bolsos? Ó chagas do seráfico S. Francisco, ainda mais terei de ouvir? Mulher, deixemo-nos de história se com jejuns ninguém engorda. Só os santos. De pau. Vamos, vamos, disse o Herodes, intervindo. Não vale zangarem-se por causa disso. A minha pequena deve ter o caldo quase feito. Comam em santa paz e deixem-se de testilhas, que não é bonito e muito menos entre marido e mulher. Você, compadre, também tem culpas em cartório, vamos lá. Há por aí umas certas capelas, onde passa também bastante tempo em devoção enquanto a comadre, acredite o que lhe digo, a palavra de Deus não é tão difícil, que uma pessoa precise de estar tanto tempo a ouvi-lo explicar. Eu cá penso que, fazendo a gente aquilo que lhe diz o coração, e que não sente nenhuma aquela em fazer, o aê por caminho direito. E mais vale fazer o que Deus manda, do que levar a vida a pedir perdão por o não ter feito. E também não é bonito estarem agora as mulheres, horas e horas, pegadas ao confessionário, como lapas nos rochedos, nem, compadre, atalhou escandalizada a senhora Catarina, compadre. É essa a educação que dá a sua filha? São coisas que se digam diante de uma criança de 12 anos? Ande lá, ande lá. Ora Deus queira que lhe não encontre ainda o pago. Era bem melhor que lhe ensinasse, ou mandasse ensinar, a doutrina que é mesmo uma vergonha o pouco que sabe dela. Traço bem tenho tempo para isso. A minha Ermelinda não deixa passar pobre a porta, a quem não dê esmola criança que não afague velho ou velha, que não corteje reza todas as manhãs a oração, que a mãe lhe ensinou, o Padre Nosso e a Ave Maria, onde se diz tudo o que se deve dizer a Deus de dia trabalha, como filha de pobre que é, e mulher de casa que há de ser. O senhor me perdoe, se mais é preciso ainda, que mais não sei eu ensinar-lhe. Não tenha soberbas, compadre, não tenha soberbas. E cautela com o mimo que dá a pequena, que é o que perde muitas almas. Que mimo, que mimo. Logo eu com este gênio de repentes é que hei de dar mimo a esta pobre criança, que nem o da mãe conheceu. Ora diga, compadre, acha que é muito bem feito, da sua parte, deixar andar a rapariga com esses cabelos soltos. Não sabe que o demônio cruzes arma com eles laços às almas das criaturas? Freicas prisões são as do diabo, se as forja só de cabelos. Então, por causa das tentações é que a comadre rapou os seus? Ah! Ah! Tem coisas! É teima velha! Eu já lhe disse, comadre, Deus, que deu à pequena esses cabelos tão bonitos, é porque lhos quis dar. Se quiser, que lhos tire, eu é que não. Deus cerca-nos de tentações, para que nós as vençamos. Forte tentação venceu a comadre. Aposto que os não cortaria assim, se os tivesse como os da minha Ermelinda, hein? Cortar os cabelos à minha filha, eu. Fazer daquela cabeça de cherubim uma dessas cabeças tosqueadas, que por aí andam, talvez ainda se arrependa, deixe lá, comadre. O que eu vejo é que, junto de Deus e da Virgem, se pintam anjos, como a minha pequena, e não figuras. Respeitáveis, como a da comadre, ora então. A Beata, apesar de trazer sempre na memória o Vanitas Vanitatum do Eclesiastes, não foi inteiramente insensível ao remoque do compadre. Azedou-se-lhe o humor, e, voltando-se para Ermelinda, disse-lhe como para descarregar sobre ela má vontade com que estava o pai, sai-te para lá. O senhor meu homem tinha muita pressa de jantar. Deixar assim uma criança fazer uma fogueira destas. Nem para assar um boi. É preciso não ter consciência. E tirou do lume um pequeno cavaco, para justificar o dicto. Zé Pereira monologava ainda. Augusto continuava examinando o livro recebido. Ermelinda afastou-se do lar com timidez. No ânimo daquela criança, que era de uma organização nervosa, excepcional na aldeia, exercia a Beata uma espécie de fascinação, um mixto de respeito e de terror, capaz de dissipar todos os risos dos seus lábios infantis. Era outra na presença da madrinha, fitava-lhe nas faces descarnadas e macilentas os belos olhos negros e seguia-lhe, quase assustada, o movimento dos lábios austeramente contraídos tremia ao escutar-lhe a voz aguda e penetrante, falando nas penhas do inferno chorava a menor repreensão que dela recebia, e contudo amava, amava, porque Ermelinda na sua candura de criança, supunha a madrinha uma santa avultavam-lhe, como virtudes beatificantes, os defeitos da devota velha inocente julgada. Julgava-se uma grande pecadora quando, depois de ter na mente aquele perfeito tipo, voltava a olhar para si, para o fundo da sua consciência aí que negros e hediondos pecados lá encontrava. Uma pequena mentira que dissera um domingo em que faltou à missa um juramento que, sem o sentir, lhe sairá da boca um jejum que não guardara, e outros crimes da mesma força. A amedrontada criança chegava a recear pela salvação da alma. É sempre funesta a influência que exercem sobre a infância os caracteres como os da Beata. O Herodes percebeu a impressão sob a qual estava a filha e acudiu-lhe. Traço toma lá, Ermelinda, disse ele, tirando da mala uma pequena medalha com o retrato. Ponto traço é um presente do nosso amigo Ângelo para nós, ou antes, para ti. Ermelinda pegou no retrato com não reprimido alvoroço. Era outra vez a criança. A madrinha lançou para a medalha um olhar oblíquo e reconheceu o retrato. Em nome do Padre e do Filho e do Espírito Santo, rompeu ela, com um espanto exagerado. Este homem não tem a cabeça no seu lugar, por mais que me digam. Ele quer perder a filha de certo. A fazer a cabeça doida uma criança. O Herodes, ouvindo estas palavras, pousou com ímpeto a mala no chão, e com os olhos chamejantes e as faces injectadas, vociferou, cedendo o campo à cólera, que se lhe acumulou no seio, com 600 milhões de diabos. Você que está aí a dizer, mulher? São os sermões dos missionários, que lhe têm assim afiado a língua e deitado peçonha na baba. Com efeito. Saiba que dou mais pela criança, de quem é aquele retrato, do que por quantos sotainas lhe ouvem os seus pecados todas as semanas e por quantas beatas andam consigo a dar marradas no lajedo da igreja. Fazer a cabeça doida minha filha. Tem a mão na língua, comadre, que lhe não sofro tanto. Doida lhe atrasem a você mecê os missionários e os sermões. Seu marido fora eu, que a mania lhe tirava. O Zé Pereira, apesar dos seus desgostos domésticos, zelava a dignidade do casal e não levava paciência que outro, além dele, dissesse daquelas verdades à mulher. Por isso, ouvindo-as, através dos sonidos que lhe chiavam nos ouvidos, levantou-se, e sustentando-se nas pernas vacilantes, e bracejando sempre, bradou, compadre. Eu sei quais são os meus deveres. Compadre, prudencia. Compadre, eu não consinto. Ora, senhores, que é forte coisa. Compadre. Veja que eu é que sou aqui o chefe da família e está é minha mulher. Tio. Basta. Compadre. Basta. Então. Ora, senhores. Mas o Herodes já nada atendia, cada vez mais lhe crescia a vermelhidão nas faces, a irritação romperá os diques da cordura e ameaçava engrossar cada vez mais. As exclamações de Zé Preira respondia já azedamente. Ora Deus, temos conversado. Seja homem, que bem precisa. Não basta dar a língua. Na taberna não é que se governa a casa. A senhor Catarina abstinha-se agora prudentemente. Ermelinda, pálida, a tremer, abraçou o pai, quase chorando. Augusto, que fora alheio ao princípio da contenda, conheceu enfim que precisava de intervir. Saiu-lhe difícil a empresa. Ensurdeciam os ouvidos dos contendores, a um sangue, a outro vinho. Depois de muito custo, conseguiu enfim apaziguá-os. Deram-se mútuas satisfações, e separaram-se apertando as mãos. Augusto retirou-se com João Cancela e Ermelinda. O par conjugal ficou, renovando-se cedo entre eles a interminável contenda em que viviam.